Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Na apresentação hoje convosco João Santa Rita e, portanto, com os telefones a falar com os ouvintes antes de entrarem no ar está Daniel Steski. Nós vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 13.630, 17.655 e depois das 18h às 18h30 estamos também em onda média, 1530, continuamos nos 13.630, 17.655. Estamos também na internet, www.voaportugues.com e no WhatsApp, para aqueles ouvintes que nos quiserem mandar mensagem, estamos em 1-908-652-4584. Hoje o nosso convidado é Abel Chivukuvuku, ele não precisa de apresentação, todos em Angola o conhecem, é o líder da Casa CE, o terceiro maior partido no Parlamento angolano. Vai ser uma boa oportunidade para discutirmos a atual cena política em Angola, a situação económica e, claro está, falarmos também destes acontecimentos no Uambo com a seita à luz do dia. Abel Chivukuvuku esteve no Uambo recentemente, será uma oportunidade talvez para podermos discutir isso. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. O primeiro-ministro britânico David Cameron disse que vai formar um novo governo depois da vitória surpreendente do seu partido conservador, num resultado que contrariou todas as sondagens. Quando se previa um resultado renhido e a possibilidade de ser necessária uma coligação para qualquer partido poder governar, os conservadores ganharam à vontade mais de 326 dos 650 lugares da Câmara dos Comuns. Os resultados levaram já à admissão dos líderes do partido da oposição, incluindo Ed Miliband, do Partido Trabalhista, em segundo lugar. Depois de informar a rainha da sua intenção de formar um novo governo, Cameron afirmou que o seu país vai governar uma só nação e um só Reino Unido, numa referência à Escócia, onde o Partido Nacionalista Pró-Independência ganhou mais de 50 lugares no Parlamento Britânico. Cameron prometeu também permitir um referendo sobre se a Grã-Bretanha deve ou não continuar na União Europeia. O secretário de Estado americano, John Kerry, encontra-se em França, onde deve avistar-se com os ministros dos estrangeiros dos países do Conselho de Cooperação do Golfo para discutir questões de segurança e regionais. Entre os tópicos das conversações vai estar a crescente influência do Irão no Médio Oriente. Numa conferência de imprensa em Riad, na Arábia Saudita, Kerry e o seu homólogo saudita referiram estar a ser efetuadas diligências para obter 5 dias de cessar-fogo no Iémen para que seja enviada assistência humanitária. Uma notícia de última da hora diz-nos que a Arábia Saudita anunciou a entrada em vigor do cessar-fogo. A Europa e os Estados Unidos assinalam hoje o 70º aniversário do que é conhecido como sendo o Dia da Vitória na Europa, o dia em 1945, quando as tropas nazis depuseram as armas, pondo fim à Segunda Guerra Mundial na Europa. No Paquistão, os embaixadores das Filipinas e da Noruega e as esposas dos embaixadores da Malásia e da Indonésia encontram-se entre 7 pessoas mortas na queda de um helicóptero. Entidades oficiais do Paquistão disseram que o aparelho fez uma aterragem forçada no Vale de Naldar. Os 2 pilotos e um membro da tripulação também morreram. Os embaixadores da Polónia e da Holanda encontram-se entre os sobreviventes. Aqui nos Estados Unidos, a taxa de desemprego atingiu em abril o seu nível mais baixo dos últimos 7 anos. A taxa fixou-se em 5,4%. A economia americana gerou nesse mês, portanto o mês de abril, 223 mil novos postos de trabalho.
Angola, fala só.
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 Portanto, ouvintes, estão com Angola Fala Só da Voz da América. Vamos estar mais 55 minutos no ar. Hoje o nosso convidado é Abel Chivukuvuku, presidente da Casa CE, o terceiro maior partido parlamentar de Angola. Abel Chivukuvuku, está-me a ouvir?
Estou. Estou a ouvir. Muito boa tarde, Angola. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Voz da América e muito obrigado pelo convite da Voz da América.
É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Abel Chivukovuku, antes de o lançarmos, por assim dizer, aos ouvintes, eu vou-lhe começar por perguntar sobre este relatório da Casa CE. Nós ontem tivemos a notícia de que vocês tinham elaborado um relatório sobre os acontecimentos no UAMBO. Aquele número oficial de 13 mortos entre civis dados pelo governo, vocês mencionam isso no relatório? O que é que diz o relatório?
Para começar a dizer que infelizmente tivemos outra vez tragédia em Angola, infelizmente no UAMBO, onde agentes do UAMBO têm muito sofrido ao longo destes conflitos e que as autoridades não conseguiram impedir. E face aos acontecimentos que houve no UAMBO, entre a Seita Luz do Mundo e as autoridades, nos dias 16 e 17, decidimos enviar uma delegação, por mim chefiada, ao UAMBO. O propósito era para ouvir, ver, perceber o que aconteceu e contribuir para normalizar a situação e serenar os espíritos. Nós não fomos lá com preconceitos, sem preconceitos, e também não fomos lá à busca de culpados, não. Fomos lá para serenar os espíritos, porque onde há vidas, onde se perdem vidas, perdemos todos, ninguém ganha. Quais foram as constatações que nós tivemos depois de quase uma semana de andança e verificação e averiguação? Primeiro, os fiéis da Seita Luz do Mundo eram simplesmente religiosos fanáticos. E em Angola, fanáticos não são os únicos. Até as igrejas tradicionais também têm fiéis fanáticos. Nos partidos políticos, até nos tradicionais, também temos cidadãos responsáveis fanáticos, não é verdade? Portanto, elas eram simplesmente fanáticos. Nunca tiveram armas. Nunca estiveram nas bases antigas da UNITA, como andam por ali a dizer alguns governantes. E, portanto, não representavam nenhum perigo ou ameaça à paz ou à estabilidade do país. Primeira constatação. Segunda constatação. As entidades governamentais, em várias províncias, não só no UAMBO, colaboraram com esta seita ao longo dos 14 anos da sua existência. Sempre estiveram em contato e, por exemplo, o governador do UAMBO visitou tranquilamente o acampamento do SUMI, onde foi dialogar com a Calupeteca várias vezes. E a última vez, nas palavras do próprio governador, foi em outubro do ano passado. Portanto, se o propósito fosse acabar com as práticas negativas da seita, podiam tê-lo feito de forma pacífica e dialogante, não é verdade? Portanto, o governo preferiu a força. E, infelizmente, a seita não se deixou e Angola perdeu vidas humanas. Portanto, o que nós constatamos dos vários testemunhos que tivemos é que houve aproximadamente quase uma dezena de agentes da ordem mortos, e são angolanos, e houve centenas, repito, centenas de fiéis, maioritariamente mulheres e crianças. Dos testemunhos, nós não conseguimos aferir um número específico, mas pelos relatos chegamos a essa conclusão. E foi um grande incidente que, em qualquer das formas, foi criado pelo governo. O que nós deveríamos pensar é termos o sentido do valor da vida. E se tivermos o exemplo, houve aqueles ataques dos terroristas na França. O presidente francês associou-se à perca de vidas, foi lá, visitou, esteve com os familiares. Nós aqui temos tido perca de vidas, as nossas autoridades nem querem saber. Eu nunca ouvi o presidente da República, nunca vi, sair daqui, por exemplo, ir ao Lobito, onde as pessoas morreram com as enxurradas, ou ir ao UAMBO, pelo menos assistir o funeral dos polícias, não digo já dos fiéis civis mortos. Portanto, esta é que foi a constatação que nós tivemos do relatório. Nós decidimos elaborar um relatório que foi factual e realista. E procuramos oferecer também algumas recomendações para o futuro. Enquanto estávamos no UAMBO, pedimos ao Presidente da República, formalmente, que nos recebesse para ser o primeiro a quem nós iríamos entregar o relatório. Porque concluímos que, em alguns casos, ou se não na maioria, as províncias e os responsáveis provinciais mentem ao Presidente da República e induzem o Presidente da República a tomar decisões que não estão de acordo com a realidade. Porque tudo o que o governo nos disse, muita coisa do que o governador Kundipanyama nos disse na reunião, de que no acampamento havia bunkers, havia trincheiras, etc., nós fomos lá, era tudo mentira. Portanto, infelizmente, o Sr. Presidente preferiu não nos receber, mas enviamos, mesmo assim, o relatório. Porque tínhamos que fazer chegar o relatório primeiro às nossas próprias entidades angolanas. Depois disso, por solicitação das entidades internacionais, partilhamos o documento com a União Europeia, com os Estados Unidos, enviamos às Nações Unidas e depois disso, ontem de manhã, tornamos o relatório público.
Pronto, muito obrigado por essa resposta. Creio que foi, clarificou bem a vossa opinião sobre o que é que se passou, portanto, no Uambo. Olha, e vamos já para os ouvintes e, por coincidência ou não, temos o primeiro ouvinte, é precisamente do Uambo, é o Sr. Francisco José. Sr. José, está-me a ouvir?
Sim, estou-lhe a ouvir, sim.
Muito obrigado por ter esperado. Faça favor, Sr. José, tem uma pergunta para o Presidente da Casa?
Sim, tenho três perguntas. Antes de mais, gostaria primeiro de saudar a Voz da América, o nosso jornalista.
Muito obrigado.
E ao nosso querido convidado. Vou partir por um comentário. A consciência é como produto do desenvolvimento de uma determinada sociedade. Visto que a nossa sociedade ainda arrasta consigo muitos problemas, tanto no caso do ensino, assim como a própria saúde. O que é que acontece para nós? É que a educação precisa de ter um caráter específico para não só ajudar a própria governação, assim também como a própria sociedade que neste momento carece. Do que se registra, sobretudo, o que aconteceu, o fenômeno Calopeteca, aqui no Uambo. O que é que aconteceu? É um índice elevado de analfabetismo e também não só, o índice elevado mesmo de pobreza. Porque as pessoas acham que devem aderir a uma determinada religião com o objetivo de ter lucros. E o que é que isso acontece? Cria dificuldades, não só para o próprio Estado, mas também com a própria sociedade. Agora, a minha pergunta é esta. Eu tenho três perguntas. Uma delas é, eu pergunto ao doutor Chivukuvuku, uma vez que em Angola a nossa economia está altamente dispersa, nós quase temos todos os recursos, até mesmo em água, em abundância, o que é que o presidente do partido da Casa CE pensa para superar ou inverter o quadro econômico em que Angola se vive? Segunda pergunta, por que que todos os partidos não atingiram as zonas rurais? A terceira é, a nossa Constituição mostra algumas debilidades, porque há casos que às vezes não revelam a realidade ou não fazem um estudo da realidade que os próprios angolanos vivem. Nós às vezes optamos por imitação. Ouvimos uma coisa, o que acontece na Europa, nós aqui queremos já implementar. O que é que acontece? Não encontra uma interação entre a própria sociedade e o governo. Eu tenho notado o caso de alguns créditos que o Estado tem sempre, crédito bancário, créditos camponeses, crédito, até agora não trouxe nenhum desenvolvimento a este país. E eu dou conta de que isto tem a ver com aquilo que às vezes a gente faz e não acompanhamos. E também eu gostaria que os partidos deviam pelo menos se enterar o que que se passa afinal com a corrupção em Angola, sobretudo em que o polícia seria o primeiro a defender, a combater a corrupção. E agora encontramos que nas nossas vias, do Uambo até a Luanda, você vai encontrar cerca de 10 ou mais unidades, postos policiais de trânsito. Mas ali eles já não pedem a carta de condução. Primeira questão mesmo, o valor. Você pode lhe dar todos os documentos, mas ele já não vai nem com os documentos. Ele quer primeiro o valor. Ele vai te perguntar o que é que vou fazer com esses papéis.
Senhor José, sim. Desculpa, vou ter que o interromper para dar-te mais tempo aos outros ouvintes, mas já temos aqui as suas perguntas. Eu vou, portanto, passar ao Dr. Abel Chivukuvuku. Dr. Chivukuvuku, faça favor. Portanto, três perguntas. Faça favor.
Primeiro, eu quero exprimir ao meu irmão Francisco José os meus sentimentos, porque do Uambo passaram esse trauma. Quero lhe exprimir a minha solidariedade e, sobretudo, o encorajamento. Ter fé de que estas coisas, infelizmente, ainda acontecem no nosso país, mas nós todos temos que trabalhar juntos para que em diálogo, em concertação e irmandade, consigamos resolver os nossos diferendos na base do diálogo. Portanto, a economia está dispersa, e o que é que nós faríamos para inverter o quadro? Isso tudo acontece com a economia dispersa porque os dirigentes atuais não têm verdadeira noção do que é Angola. Porque quem tem noção do que é Angola não ficaria ebrio só porque o petróleo estava alto e a produção era grande. Esquecemos-nos do resto do país. Esquecemos-nos que as florestas são riquezas. Esquecemos que a terra é riqueza. Esquecemos que a água é riqueza. Esquecemos-nos que os minerais existem e são riqueza. E, sobretudo, não demos valor à riqueza principal, que é a pessoa humana, que é inesgotável, o cidadão. Portanto, o que tem que mudar do ponto de vista de estruturar um pensamento, uma filosofia, uma visão sobre a estruturação económica do nosso país é sobre a visão e propósito de realização da Angola. E que essa tem que estar subordinada à realização da pessoa humana. Todos os recursos do país valorizados para a pessoa humana. E quando diz os recursos humanos do país, as pessoas, é ver as pessoas de maneira igual, o do Quando Cubango igual ao de Luanda, o de Benguela igual ao da Lunda Norte, o de Cabinda igual ao do Cunene, todos. E não priorizar determinadas zonas geográficas, determinados segmentos sociais populacionais em detrimento de outros. Portanto, número um. Número dois, por que os partidos não atingiram as zonas rurais? Bom, não posso falar pelos outros partidos. Posso falar em nome da Casa. A Casa surgiu em 2012... Até as eleições, de facto, não tivemos capacidade, nem tempo, nem estrutura para podermos atingir todos os cantos do país, e é esse exercício que estamos a fazer agora. No exercício da nossa estratégia de 5 níveis, que tem crescimento, transformação, consolidação, afirmação e preparação eleitoral, no crescimento pressupõe estarmos em todos os cantos do país. E é isso que estamos a fazer e que eu busco constatar e verificar quando desenvolvo o meu programa 1515 nas províncias. Os outros partidos não posso falar. A Constituição, que diz que não corresponde à realidade. O problema é que a tendência dos regimes autoritários e pouco democráticos é fazer constituições não para o país, mas constituições para o seu exercício do poder político. Aquilo que convém para aqueles que estão no momento, quando deviam pensar que no país há alternâncias, deve-se pensar numa constituição para ser perene, para o futuro, não é verdade? Que dê para todo o quadro e realize o país. Portanto, este é o grande problema. Esqueça os créditos. Os créditos hoje estão feitos para determinados segmentos. Nós vimos aí os bués, não funcionou. Crédito jovem, não funcionou. Portanto, inventam muitas coisas na fase das eleições, mas que depois são atiradas para o resto. Porque, de resto, no sistema bancário, a não ser que você tenha o cartão do partido, a não ser que leve um cartão de um dirigente alto do partido, do MPLA, você nunca vai ter direito aos créditos. Portanto, o problema da corrupção, infelizmente, é endêmico hoje no nosso país. E, infelizmente, as instâncias mais altas perderam a latitude moral para fazer face ao problema. E nós não percamos tempo, é o meu ponto de vista, com a pequena corrupção do polícia que está aí. O polícia também é vítima do sistema. O polícia também vive mal, também é um coitadinho, não é verdade? O problema que faz mal ao país é a alta corrupção, onde se trata de centenas de milhões de dólares. Quando se faz uma estrada, por exemplo, a estrada atual de Luanda para o Akukungu, hoje está praticamente cheia de buracos. Por quê? Se o rácio por quilômetro é 1 milhão de dólares por quilômetro, e a estrada, se tiver 200 quilômetros, deveria ser 200 milhões. Desses 200 milhões, quem vai assinar os contratos tira 40 milhões. Então, o empreiteiro, como tiraram 40 milhões, vai fazer uma coisa qualquer. O indivíduo que vai fazer a fiscalização da obra, como também recebeu parte dos 40 milhões, não vai fiscalizar bem. Depois de 5 anos, temos neste momento a estrada outra vez danificada. Tem que se refazer de novo, são novos 200 milhões. Esta sim é a corrupção que faz mal ao país. Agora o polícia, coitado. Porque se nós conseguirmos ultrapassar o problema da corrupção aos altos níveis, vai servir de exemplo para toda a estrutura. O que é importante é, primeiro, as pessoas terem bons salários, terem boas condições de trabalho e, por outro lado, haver rigor e responsabilização para que quem tirar dinheiro do Estado é responsabilizado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Francisco José, pelas suas perguntas. Vamos já agora para Benguela, para o ouvinte Costa Mahala. Sr. Mahala, está em linha?
Sim, estou em linha, muito obrigado.
Faça favor.
Sim, eu tenho 4 perguntas para o Sr. Presidente Chukwuku.
Sim, faça favor.
Primeiro, então tem... os partidos de oposição retiraram no Parlamento na aprovação da lei eleitoral. E qual é o passo seguinte? Será que os partidos vão acompanhar esse jogo que já inicia com essa finta até 2017? Se até 2017 também vai haver as coligações e aqueles que são fantasma. E quando os partidos irão dizer que isso não e eles vão dizer que isso sim? E eles serão a maioria, assim conforme que já se apresentam no Parlamento e com aqueles partidos de coligação e aqueles vão fazer os seus papéis. Segundo, a nossa comunicação social, soubemos que é uma comunicação social que está sequestrada pelo Executivo, senão todos os angolanos teriam um desejo de ver daquilo que se passou no SUMI e, felizmente, apresentaram os nossos irmãos que eram polícia, mas os nossos irmãos que eram os fiéis da seta religiosa do Calpeteca, então até aqui sentimos da massacre que o senhor presidente lá ia, e até aqui ninguém realizou o óbito e nem aceitam realizar aqueles óbitos, e muitos se encontram desaparecidos, e nós como família então nos encontramos a chorarmos nas casas e à procura dos nossos parede. E como é que o senhor presidente também pensa nisso? E é com essa comunicação social que Angola vai mudar ou não? Terceiro, então, sempre estamos a subir, estamos a acompanhar, estamos a dançar a música do petróleo a subir, ou dos combustíveis a subir aqui no nosso país. É quando que lá fora o petróleo desce e aqui Angola sobe. E os que estão em causa é o povo, porque, infelizmente, hoje em dia muitos não têm a iluminação pública, não têm a energia e sobrevivem através, se querem assistir alguma coisa, tinham de comprar alguns 2 litros de combustível e o gozo. E o candongueiro é sujeito de gastar 400 kwanza dia só para meter o seu gerador a trabalhar, só para algumas 2 horas, só para acompanhar o telejornal, daquilo que também já não aproveita nada, somente talvez se acompanha o canal a RTP África, talvez algumas coisas ainda pode passar por aí. E será que a subida dos combustíveis não passa para um debate no Parlamento? É só para o Executivo? De dia para noite o combustível está fixe. Nem um aviso prévio para o povo angolano saber se que dia seja o combustível vai subir. Então, o que é que o presidente Ramacuba pode nos dizer disso? Daí, é muito obrigado. Terelinha, a Voz da América, é
muito
a
obrigado.
Única comunicação senhor que os angolanos podem falar. Muito obrigado.
Senhor Mahala, não desligue. Eu queria lhe só perguntar uma coisa. Você tinha família sua lá no Uambo, onde morreram estas pessoas?
Sim, até tenho aqui alguns 2 paredes desaparecidos, duas senhoras voltaram. Uhum. E também nem conseguem de falar, então, onde para os seus maridos. E nem eles aparecem. Uhum. E se fala de massacre, então...
Tá bem, mas senhor Mahala...
Se também estão aí ou não.
Pois. Senhor Mahala, você, essas pessoas disseram-lhe quantas pessoas morreram lá?
Bem, até aqui eu não tenho nenhuma conta de dizer que então lá morreu X, mas eu pessoalmente, então tenho meu irmão, tenho meus primos, e também estava lá no SUMI, e até não, eu só tenho meu cunhado. São 3 pessoas, que homens, que até aqui não me aparecem.
Muito bem. Pronto, muito obrigado, Sr. Mahala, pela sua contribuição aqui na Voz da América. E nós, claro, lamentamos o que aconteceu aos seus parentes. Esperemos que ainda haja uma possibilidade de eles estarem bem. Abel Chivukuvuku, perguntas interessantes, lei eleitoral, comunicação social, combustíveis.
Primeiro eu quero dizer ao meu irmão Costa Mahala que eu não sou o mais velho de Samacuva, eu sou o Chivukuvuku.
Claro, tá? Penso que foi um engano dele.
Foi um engano, sim. Por outro lado, os meus sentimentos e meu encorajamento, tenha fé, é possível que os irmãos ainda apareçam, porque há alguns que conseguiram fugir, esconder-se, tentar. Espero que estejam entre esses. O governo diz que há alguns que estão detidos. Oxalá que também provavelmente estejam esses. Se as coisas não acontecerem assim, também os nossos sentimentos. Mas o mais importante é, no futuro, evitarmos que isso volte a repetir-se. Os partidos retiraram-se do Parlamento na altura da discussão sobre a lei do registro eleitoral, porque constataram que o governo faz o exercício, ou o MPLA faz o exercício, como se quer dialogar, mas depois nas coisas essenciais não dialoga, mesmo quando viola a lei. Porque o que aconteceu ali, as pessoas retiraram-se, é porque o governo estava a violar a lei constitucional. Porque se não estivesse a violar, também nós temos que aceitar que algumas vezes as ideias deles têm que passar mesmo. Agora, não é correto passarem ideias inconstitucionais. Foi por isso que as pessoas saíram. Porque a Constituição diz que o órgão da administração eleitoral, que é o CNE, é que faz o registro. Agora, como é que o Presidente da República é que vai organizar o registro? Como eles decidiram? Se o Presidente da República nas eleições também vai ser um jogador, vai ser um concorrente, ele vai fazer o registro, depois ele é que vai fazer eleições, depois ele é que vai contar, portanto, qualquer coisa não está bem. Entre a oposição, achamos que é preciso desenvolver outros passos, começando pelos passos institucionais. Temos a possibilidade de irmos ao Tribunal Constitucional para requerer a constitucionalidade de algumas normas que foram aprovadas. Temos a possibilidade de voltarmos a introduzir na Assembleia Nacional projetos de lei que vão tentar corrigir aquilo que ficou errado, portanto, projetos de lei de alteração de algumas normas. Portanto, ainda podemos começar por essas ações, esses atos institucionais. E depois avaliarmos qual é o nível de vontade que há ou não dos nossos compatriotas do MPLA para eles próprios respeitarem as leis que eles próprios é que elaboraram e aprovaram. Na verdade, esta é a primeira questão. Sobre a comunicação social pública, é muita pena que não conseguem perceber no MPLA que quanto melhor o cidadão estiver informado, mas o cidadão toma decisões avisadas. O que significa? Um cidadão bem avisado, cidadão bem avisado e bem informado, é aquele que ouve muitas opções. Porque se você tiver que comprar uma casa e pedir só uma casa, só vais comprar aquela casa. Mas se te der há cinco casas, vai visitar as cinco casas, o preço é o mesmo, você vai ter a opção de, entre as cinco, escolher. E nessa altura o cidadão toma uma decisão mais avisada. O problema é que o nosso governo sabe, o MPLA sabe, que se os cidadãos tiverem noção da realidade, o MPLA que não tem hipótese de ganhar mais eleições. Se os cidadãos tiverem a possibilidade de ouvir outros pontos de vista, outras visões sobre a maneira de construirmos Angola, outros comportamentos e atitudes, não é verdade? Os cidadãos vão tomar decisões mais avisadas, não é verdade? E este é que é o grande problema. E, infelizmente, o regime habituou-nos a construir o passado, porque o nosso passado foi construído com base em muita mentira e muita manipulação. Sabemos daquelas histórias de que as pessoas da Senelá comiam corpos, comiam corações, que é tudo mentira. Agora, isso é passado, não fiquemos mais atrapalhados com o passado. Mas deveríamos ter vontade de construir o futuro com base na verdade. Isso teria que começar mesmo agora. Portanto, a TPA esteve conosco, de facto, no SUMI, por exemplo. Andou conosco nas montanhas, mas não apresentou, na verdade. Portanto, e isso é o que temos como problema, e temos que fazer esforço de tentar convencer todos para ver se as coisas mudam nos próximos tempos.
Olha, Dr. Chivukuvuku, eu vou ter que interrompê-lo aqui, mas vamos guardar. Este ouvinte tinha mais uma pergunta, que era sobre a questão dos combustíveis. Exatamente, mas eu tenho que fazer aqui uma pequena interrupção, estamos a chegar ao topo da hora. De maneira que o que eu vou fazer, eu vou dar aquilo que tenho que fazer sempre, que é dar os cumprimentos de onda e depois fazer outra vez um pequeno resumo das notícias e depois voltamos ao seu contacto. Você pode continuar a responder ao ouvinte Mahala, portanto, não, ao ouvinte Tocolo de... Não, eu estava com quem? Com o ouvinte Mahala, não era? Era com o ouvinte Mahala de Benguela. E depois então vamos para o ouvinte Bonifácio Tocolo do Bié. Portanto, Dr. Chivukuvuku, quer guardar essa resposta sobre os combustíveis e o Parlamento para dentro de momentos, está bem? Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Continue connosco, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Entramos na última meia hora. Estamos agora a transmitir também a onda média em 1530, onda curta 13.630, 15.720. Estamos na internet www.voaportugues.com. Rapidamente, uma vista de olhos pelas notícias esta hora. O primeiro-ministro britânico David Cameron disse que vai formar um novo governo depois da vitória surpreendente do seu partido conservador, num resultado que contrariou todas as sondagens. Previa-se um resultado renhido. Os conservadores ganharam à vontade, com mais de 326 dos 650 lugares da Câmara dos Comuns. O secretário de Estado americano John Kerry encontra-se em França. Vai-se avistar com os ministros dos estrangeiros dos países do Conselho de Cooperação do Golfo para discutir questões de segurança regionais. Um tópico das conversações é a crescente influência do Irão no Médio Oriente. A Europa e os Estados Unidos assinalam hoje o 70º aniversário do que é conhecido como sendo o Dia da Vitória na Europa, o dia em 1945, quando as tropas nazis alemãs depuseram as armas, pondo fim à Segunda Guerra Mundial na Europa. No Paquistão, os embaixadores das Filipinas e da Noruega e as esposas dos embaixadores da Malásia e da Indonésia encontram-se entre 7 pessoas mortas na queda de um helicóptero. Os embaixadores da Polónia e da Holândia encontram-se entre os sobreviventes. 2 pilotos e um membro da tripulação morreram também. Aqui nos Estados Unidos, a taxa de desemprego atingiu em abril o seu nível mais baixo dos últimos 7 anos. Está agora fixada em 5,4% da força de trabalho. A economia americana gerou no mês de abril 223 mil novos postos de trabalho. Abel Chivukovoko, está em linha ainda, não é verdade?
Estou em linha, sim, senhor.
Ok, então, olha, agora podemos ir para aquela última pergunta do ouvinte Mahala.
Sobre os combustíveis.
Exatamente.
Portanto, a lógica normal clássica é, e em todo o mundo é assim, pelo menos na maioria dos países do mundo, quando os preços do crudo, do petróleo bruto, baixam, os combustíveis nas bombas de gasolina também baixam. Quando o crudo sobe, os derivados, que são os combustíveis nas bombas de gasolina, também sobem. É assim em toda parte do mundo. Agora, em alguns casos, como o nosso, as coisas não acontecem assim. Portanto, a flutuação de preços ao consumidor nas bombas de gasolina não obedece aos preços do crude. Em parte porque os preços na bomba de gasolina foram, ao longo dos anos, subvencionados, na verdade, e que, em função disso, o governo tenta agora corrigir, tirando as subvenções. Agora, o problema é a metodologia. Primeiro, você não tira a subvenção no momento da crise. Neste momento as pessoas estão a passar mal. Está a haver inflação, os produtos estão a subir. Você encarece. Estás a criar dificuldade para o consumidor. Mesmo se você não tiver outra saída, portanto, tem mesmo que subir os preços, então faça-o de forma dialogada, de forma faseada, de forma acertada com o cidadão, informar. Não é à meia-noite toda a gente sabe, amanhã de manhã tudo mudou. É dialogar com o cidadão, explicar. Porque um governo poderá até ganhar razão se explicar das suas verdades, daquilo que pretende fazer e as suas razões, não é verdade? Aqui o problema é o sistema, o governo não dialoga com o cidadão, não ouve o cidadão, não explica ao cidadão, impõe ao cidadão. E nós temos um quadro que, por causa das subvenções, não acompanha o modelo clássico em que, quando o crudo baixa, nas bombas baixa.
Pronto, muito obrigado ao ouvinte Costa Mahala de Benguela. E agora vamos para o ouvinte Bonifácio Tocolo, no BIE. Senhor Tocolo, está em linha.
Sim, estou em linha.
Olha, eu quero lhe agradecer imenso ter esperado. Eu sei que está à espera há bastante tempo. Faça favor.
Como estou ansioso, estou muito ansioso em participar e o tempo de espera para mim não significou nada.
Muito obrigado.
E quero dizer já boa noite, senhor jornalista João Santa Rita.
Boa noite, obrigado.
Boa noite, senhor doutor Abel Chivukovoko, presidente do partido Casa CE. E boa noite, ouvintes. Quero. Alô?
Sim, faça favor. Se tiver perguntas, eu agradeço que as faça rapidamente, porque temos muitos ouvintes em linha, está bem?
Sim. E para este programa, quero já dizer que tenho 2, 3 questões. duas na vertente política e uma relacionada com o caso Calo Peteca. E começaria pelo terceiro, para dizer que talvez é apenas um comentário que queria fazer, que o caso Calo Peteca, na minha opinião, é mais um caso igual ao caso Nito Alves, ocorrido em 1977, que dizimou milhares e milhares de angolanos, ao caso Sexta-feira Sangrenta, ocorrido em 1992, por causa das eleições fraudulentas e outras situações. Para dizer que se Calo Peteca era um conhecido por governantes do país, sobretudo do Uambo, não faz sentido as situações fabricadas que levam à opinião de nacional e internacional e até tentar ligar os partidos políticos, sobretudo o caso a UNITA, a esse caso que, na lógica, não tem razões de ser. E a outra questão que queria colocar diretamente ao senhor Abel Chivukuvuku, presidente do Casa CE, é se é humano ou justiça, numa altura em que o governo de Angola pede aos angolanos apertar o cinto por causa da queda do petróleo, do preço do petróleo, mas o mesmo governo que pede apertar o cinto, ele compra um avião com milhões e milhões de dólares. Eu não sei, para o senhor presidente do Casa CE, se é humano ou é justiça isso nesse país que se diz rico, mas pobre para os seus habitantes.
E qual é a última pergunta?
A última pergunta, queria colocar ao senhor Abel Chivukuvuku também, é a questão da dispersão ou de tantos partidos políticos. Nessa altura, nós temos o conhecimento que o senhor Abel Chivukuvuku foi um dos dirigentes da UNITA, foi militante da UNITA, mas resolveu retirar-se da UNITA e, naturalmente, criar um outro partido, ser um dos criadores do Casa CE. Não sei se é o caso ou a Casa CE. Peço desculpa se houver um erro nesse sentido. Mas a minha preocupação é, senhor Abel Chivukuvuku, não achas que na dispersão estamos a dar mais passos para o partido que continua a governar manter-se mais no poder? Ou, afinal de contas, achas mesmo que com a criação de mais um partido, não me refiro apenas do Casa CE, estaremos a contribuir para desamarrar Angola do maldito nó, da má governação? Eram essas questões que queria colocar. E
muito obrigado.
Muito obrigado por ter me permitido e pela primeira vez por este magnífico programa do Angola Fala Só.
Muito obrigado, Sr. Tokolo, pela sua presença aqui e boas perguntas. Abel Chivukuvuku, boas perguntas. A questão do avião e a questão da dispersão da oposição.
Sim, senhor. Primeiro eu quero saudar o meu irmão e compatriota Bonifácio Tokolo. Espero que esteja bem, a sua família também esteja bem. No caso do Calo Peteca, penso que foi só um comentário e o que eu posso dizer é que se o governo quisesse resolver os diferentes pacificamente, poderia tê-lo feito. Fê-lo de forma diferente porque escolheu a via violenta. Portanto, isto para mim é claro. Sobre a questão do avião. Bom, eu também ouvi os rumores, as informações. Sinceramente, eu não acredito que o senhor presidente tenha feito uma coisa dessas. Ele tem noção de que o país está em crise. Ele próprio fez a mensagem de fim de ano. Nós estivemos no Conselho da República, onde ele nos explicou que vai haver dificuldades. Então, há dificuldades para o cidadão e para os outros, você compra um avião de luxo. E, sobretudo, num momento em que não precisava. O presidente tem viajado. O antigo avião da Presidência da República ainda está ali, o Boeing 747, que foi comprado e foi até renovado em Israel. A própria TAG tem novos aviões com os quais o presidente tem andado. A Sonair tem. Portanto, eu não acredito. Espero que não seja verdade, porque senão ficaria muito desapontado que haja coisas como esta. Mas espero que não tenha acontecido. Sobre os partidos políticos, talvez implica fazermos primeiro a evolução histórica da Angola. Quando houve a abertura para o multipartidarismo, Angola teve imediatamente mais de 120 partidos. Depois de dois ciclos eleitorais, 92 e 2008, Angola passou para 70 e tal partidos. Quando fomos para as eleições de 2012, havia em Angola mais de 70 partidos. Neste momento, só ficaram 8 partidos e uma coligação. Portanto, o que significa a própria evolução histórica dos processos democráticos e políticos está a decantar o espaço político nacional. E veremos em 2017 o que é que vai sobrar, não é verdade? Porque a lei eleitoral e a lei dos partidos políticos têm alguns parâmetros. Um partido político que não consegue se candidatar em duas eleições consecutivas é automaticamente extinto. Ou, por outro lado também, um partido político que se candidata e não atinge uma cifra de 0,5% do eleitorado também é automaticamente extinto. O que significa? Provavelmente em 2017 ainda teremos menos partidos no país. Agora, a alternância não é realizada em função do número de partidos, é em função da qualidade dos partidos. Qual é o propósito dos partidos? Qual é a mensagem dos partidos? Qual é a postura dos dirigentes do partido? Qual é o ativismo que os partidos fazem? Isso é que vai determinar, não é verdade? E é o que vai determinar quais são os que vão ter a possibilidade de estruturar a alternância do país, quais são os que vão ser extintos, quais são os que vão existir, mas com menor relevância. Portanto, é isto que conta, a visão que se tem para o país, a qualidade das lideranças, a postura dessas lideranças, a relação dessas lideranças com o cidadão. Isso é que vai determinar.
Muito obrigado. Espero que o ouvinte, portanto, Bonifácio Togolo, tenha ficado satisfeito. E agora vamos bem para o sul de Angola, para Coando Cubango. E o ouvinte que temos em linha é o senhor Camucundua. Creio que é assim que se diz. Senhor Camucundua, está em linha?
Estou em linha. Eu sou Chamucundua.
Chamucundua. Ah, Chamucundua, desculpe. Desculpe, tinha aqui escrito isto mal. É o Chamucundua. Muito bem.
Chamucundua. Chamucundua.
Muito bem. Faça favor, senhor Chamucundua.
Estou em linha?
Sim.
Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela oportunidade que é me dada.
É um prazer.
Porque é para a primeira vez, tenho tentado por várias vezes, mas nunca fui admitido. Por outro, eu tenho duas perguntas a dar. A primeira pergunta é o seguinte, eu só queria perguntar ao senhor jornalista e ao mesmo tempo ao presidente da Casa Sete, é o Abel Chivukuvuku. E se Angola, afinal, é Luanda, as outras províncias, os outros cantos do país, não é Angola. E a outra coisa, eu só queria perguntar também se, afinal, Angola está em democracia ou ainda está longe da democracia, porque o que é que eu vejo? Lamento nessas duas perguntas. O que eu vejo em 92, eu já fui adulto, nesse preciso momento tenho os meus 50 anos de idade, e aconteceu casos de gênero. Os que sofreram são os sulanos, não é ser tribalismo ou regionalismo. E nesta vez, o que aconteceu no Ambo é de novo a dizer são sulanos, que lá morrem. E esse meu comentário que eu faço, honestamente falando, isso cabe à responsabilidade dos próprios angolanos, que seja do MPLA, da UNITA, de que partido é. Isto dói na mente todo que é angolano que não seja de outro país. Sente mesmo que o que aconteceu no Ambo é uma coisa que faz recordar o que se passou em 92. Esse é o meu comentário. E a pergunta vai ao ar ao senhor Abel Chivukuvuku para responder essas duas perguntas.
Muito obrigado, o senhor Chamucundua. É o senhor Chamucundua. Exatamente. Agora acertei. Muito obrigado, senhor Chamucundua, que nos falava do Coando Cubango. Quanto à primeira pergunta e quanto à Voz da América, porque você primeiro fez essa pergunta, eu tenho a dizer que nós temos correspondentes em várias partes de Angola. Infelizmente, não temos em todo o país, bem gostaríamos de ter, mas temos dificuldades em obter pessoas que possam trabalhar para nós, porque têm outros empregos, jornalistas, mas temos jornalistas em Luanda, claro está, no Uíge, em Benguela, no Kwanza Sul, no Namibe, Portanto, temos jornalistas, gostaríamos de ter mais, mas nós tentamos fazer a cobertura de todo o país. E também em Malanje. Recordo-me agora, também temos em Malanje. Agora, Abel Chivukovuk, o microfone é seu para estas duas perguntas. Angola é democracia ou não? E é só Luanda?
Portanto, eu quero saudar o irmão Chamukundwa e esperar que a família esteja bem. Percebi que tem tentado participar no programa Angola Só e não tem conseguido, mas desta vez conseguiu. Quero encorajá-lo, porque a qualidade dos processos políticos de cada país é diretamente proporcional à qualidade da participação dos seus cidadãos. Portanto, quanto mais participarmos nos debates, elevaremos a qualidade e melhorará o nosso processo político, o nosso processo econômico e social. Se Angola é Luanda, obviamente, do ponto de vista territorial, do ponto de vista humano, Angola não é Luanda. Mas temos o problema do quadro mental dos governantes. Isso é diferente. Não é verdade? O quadro governamental dos governantes, que mais ou menos é decorrente um bocadinho também da mentalidade já do tempo colonial, que criava assimetrias, o interior muito mais desprezado, enquanto que houve também uma filosofia de litoralização. É verdade que a litoralização, de um lado, adveio das questões ligadas ao conflito, porque no litoral havia mais segurança e, nessa altura, os investimentos ficaram só na faixa litoral e o interior foi legado à segunda dimensão. Mas, mesmo depois do conflito, esses problemas continuam, das assimetrias e de um certo desprezo ao interior. Nós tentamos em muitas discussões, mesmo no Conselho da República, eu levei um documento em que propus que deveria haver uma afirmação, uma aprovação de uma filosofia, uma estratégia de discriminação geográfica positiva. O que quer dizer isso? Significa que, como o país está desequilibrado, vamos então dar um bocadinho de primazia àquelas províncias e áreas onde estão mais atrasadas, para poderem ganhar o mesmo nível com as províncias mais avançadas. Por exemplo, no funcionalismo público, o que podíamos fazer é, se um professor no litoral ganha, por exemplo, 200 mil kwanzas, um professor no Kwango tinha ganhado 350 para os professores irem lá. Porque se o professor tiver que ficar no Lobito ou ir para Lumbalanguimbo e ganhar a mesma coisa, ele vai preferir ficar no Lobito, onde tem melhores condições de vida. Portanto, infelizmente, o quadro mental não tem permitido fazer essas correções e os desequilíbrios continuam. Tenho dúvida se com o governo do MPLA haverá mesmo uma filosofia profunda de convicção para corrigirmos essas assimetrias e esses desequilíbrios de forma sustentada, de forma continuada e com vigor. Tenho dúvida. Por isso é que nós apresentamos alternativas para a governação do país. Sobre Angola, Angola não é um Estado democrático. Angola é um Estado em vias para a democracia. A democracia tem atributos específicos. E no nosso quadro há alguns atributos que existem e há outros que não existem. Haver uma democracia plena implica liberdade. Liberdade. E as liberdades têm uma série de categorias. Liberdade de opção, liberdade de reunião, liberdade de manifestação, liberdade de expressão. Há uma série de liberdades. No nosso quadro, as liberdades não estão completamente garantidas. Há algumas sim, e depois territorialmente em algumas províncias melhor do que noutras. Portanto, em termos de liberdade, temos ainda que fazer um grande caminho. Democracia pressupõe pluralismo. No nosso caso, temos pluralismo. Pluralismo significa o quê? Quem quiser criar a sua associação, vai só ver na lei o que é preciso fazer para criar a sua associação. Cumpre e depois cria. Quem quiser criar partido, vai ver o que é preciso fazer, assinaturas, é porque não sei o que. Cumpre e faz. Portanto, temos pluralismo. Precisamos de eleições livres, gerais, transparentes e periódicas. Neste momento, acho, alguns acham que não, mas eu acho, que temos eleições com a periodicidade garantida. O que não está garantido é a transparência e a justeza. E temos que trabalhar nesse sentido para garantirmos a transparência e a justeza. Um Estado democrático tem que ser de direito. De direito significa a lei acima de tudo e todos cumprem a lei. No nosso caso, o Estado de direito ainda não está garantido. As instituições e o poder violam as leis quando bem lhes apetece. Num país democrático, precisamos de administração pública apartidária. No nosso caso, não temos isso. A administração pública é toda partidarizada. Você, para ter um funcionário, tem que ter cartão do partido. Para ser promovido na administração, tem que ter cartão do partido. Todos os administradores municipais são do mesmo partido. Para termos democracia, precisamos de ter órgãos de defesa, ordem pública e segurança apartidários. Do ponto de vista legal, os nossos órgãos de defesa e ordem pública são apartidários. Mas, na prática, só as Forças Armadas é que deram um passo razoável. A polícia ainda precisa de fazer um esforço, porque interfere muito na atividade partidária dos partidos. Os órgãos de segurança, se nem falar, se não têm noção do papel deles. Pensam que são órgãos de segurança do MPLA. Não sabem o que é ser órgãos de segurança da República de Angola. Nós precisamos também de uma justiça independente, na verdade, para termos uma democracia. No nosso país, a justiça ainda não é independente. Está completamente dependente do Poder Executivo. É por isso que nós somos um país em transição. Há um ou outro atributo garantido, mas a maioria dos atributos não estão garantidos.
Obrigado, Abel Chivukovuk, e obrigado ao ouvinte que nos telefonou do Cuando Cubango. Agora vamos para a capital, para Luanda, para o ouvinte Adão Hermenegildo. Senhor Hermenegildo, está em linha? Senhor Hermenegildo? Não, parece que não está. O senhor Hermenegildo não está em linha, caiu, desistiu. Vamos para o ouvinte, vamos também para, vá lá, para o Sul, Kwanza Sul. António José, está em linha?
Sim.
Faça favor, senhor António José.
Ok, boa noite.
Boa noite.
Primeiro, saudar o Dr. Chivukovuk, portanto, e todos os angolanos que acompanham este maravilhoso programa.
Muito obrigado. Faça favor.
Dizer que, portanto, quanto à política, ou seja, quanto à situação do AMBO, eu tenho aqui um conselho para os partidos, nesse caso, para a Casa CS, se calhar os outros partidos podiam seguir o mesmo exemplo. Era pedir ajuda internacional, né? Portanto, questões de drones, se calhar drones para fazer filmagem naquela área do incidente, já que, portanto, os responsáveis do MPLA dizem que, portanto, só tenha morrido 13 pessoas, enquanto outros dizem que não, que é mais pessoas. Eu acho que com imagens via satélite podia facilitar a localização, portanto, das valas comuns que portanto, provavelmente tenham sido feitas. Uhum. O segundo ponto, quanto ao presidente, portanto, ouvi o Dr. Chivukovuk a falar mais uma vez na negação do presidente da República em recebê-lo para, portanto, ter acesso ao relatório. Eu aqui quero dizer o seguinte, o nosso presidente está caduco, está, portanto, ele está fora do contexto, porque não é possível que um presidente que está, portanto, a mandar há muito tempo, tenha medo de receber qualquer que seja o líder de um outro partido. Portanto, no novo contexto, esse presidente não serve. Esse é o meu ponto de vista. Agora, portanto, aqui da desorganização do Estado, aqui no, portanto, no Kwanza Sul, por exemplo, eu tenho a dizer que o secretário, por exemplo, do governo, que, portanto, trabalha com quinglas para receber dinheiro para fazer trabalho do Estado e depois fazer a devolução com juros. Eu queria saber, muito sinceramente, um governo fazer isso, portanto, eu não gosto. Portanto, eu quero dar força à casa, portanto, tem que ser mais forte porque nós queremos mudar, sinceramente. Era só isso.
Muito obrigado. Era o senhor António José no Kwanza Sul. Abel Chivukovuk, eu vou-lhe pedir para ser um pouco breve, mas este ouvinte levanta aqui, vá lá, duas questões interessantes. A primeira é a hipótese de uma investigação internacional ao que se passou no AMBO. Não sei se você apoia ou não. Claro está que penso que haverá mesmo partidos da oposição que não concordarão com isso. Não sei se é essa a sua opinião ou não. E a outra é esta questão do presidente não ter recebido pela segunda vez. Houve alguma justificação?
Bom, em primeiro eu quero dar um abraço ao meu irmão António José, espero que esteja bem. Sobre a questão do SUMI e da seita calopoteca, o que aconteceu no AMBO. Dentre as recomendações que fizemos, nós fizemos 6 recomendações, A segunda recomendação diz o seguinte: que as entidades públicas, o governo, convidem entidades neutras e credíveis, nacionais ou internacionais,
muito
para
bem.
Procederem a uma investigação profunda sobre os acontecimentos. Para tal, todos os fiéis da seita à luz do mundo, detidos pelas autoridades, sejam disponibilizados para serem ouvidos e todos os locais sejam abertos. O nosso entendimento é que, nesse ambiente todo em que há dúvida, há suspeição, há incerteza, é do interesse do governo chamar os embaixadores, chamar as nações e dizer, pá, vão lá, aquilo está aberto. Há um ditado que diz que quem não deve, não teme. Não é verdade? Se não cometeu, manda as pessoas irem lá. Em vez de fazer o contrário, fechar, nós se fomos lá foi porque forçamos. Nós fizemos quase greve na administração da Cala para nos autorizarem a ir lá. Porque depois disso ninguém mais, fomos os únicos que conseguiram chegar lá. Portanto, era do interesse do governo abrir isso. Mas, infelizmente, tenho dúvida que haja essa abertura e esse quadro mental. A linha B, sobre a questão do presidente que nos recebeu. O nosso ponto de vista é simples. Sempre que o presidente agir bem, ganhamos todos nós, os angolanos. Sempre que o presidente agir mal, perdemos todos. Portanto, é nossa obrigação contribuir, ajudar para que o presidente tome decisões de acordo com factos reais. E nós percebemos que se o que nos informaram no governo provincial do Uambo é o que informa o presidente da República, então estão a mentir. E o que nós queríamos era transmitir esse sentimento. Como havíamos sido solicitados pelas instâncias internacionais, enquanto ainda estávamos no Uambo, para também providenciarmos a nossa versão dos acontecimentos, nós achamos que era mais justo e mais patriótico entregarmos primeiro o relatório ao nosso presidente, conversarmos com ele, lhe explicarmos antes de entregar a outras entidades. Uhum. Infelizmente, não houve disponibilidade por parte do presidente, lamentamos, mas não podemos lhe obrigar, na verdade, tem a sua agenda, tem os seus calendários, mas encontramos maneira de mandar na mesma o documento. Há
pronto.
Outras impressões que talvez poderíamos ter dado assim diretamente. Agora, governadores que trabalham com o Kingland, esses são aqueles que
obrigado.
Só pensam no dinheiro, não pensam na governação.
Pronto. Abel Chivukovuk, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, eu quero metê-lo, que é o Sr. José Maria em Cabinda. Sr. José Maria, duas questões aqui. Eu vou-lhe pedir para ser muito breve e depois vou também pedir ao Abel Chivukovuk para ser breve na resposta, porque temos 2 minutos para os dois, está bem? Sr. José Maria, faça favor.
Boa noite, senhor jornalista.
Boa noite, faça favor.
Boa noite, o senhor presidente de Casa Sé. É o seguinte, eu queria... Alô?
Sim, sim, faça favor, muito rápido. Sim.
Queria colocar só essas questões. É o seguinte, sendo da oposição, como é que haja os partidos políticos sobre os assassinos do MPLA que estão a massacrar este povo? E aqui em Cabinda também já tem mais de 3 brigadas enviadas nesse último mês. Estão aqui a bater a população na área do Cacongo, na área do Luango Pequeno, Pamassade, estão sempre a bater o povo. Essas tropas estão a fazer aqui o que é, sendo que estamos no tempo da paz. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. José Maria em Cabinda. Abel Chivukovuk, tem 1 minuto para falar um pouco sobre a questão de Cabinda, da posição do seu partido. Sobre isso.
Primeiro, eu queria dizer ao companheiro Zé Maria que eu não considero os compatriotas do MPLA de assassinos. Considero que sim, têm políticas erradas e têm cometido erros. Isto são fatos. Agora, quanto à Cabinda, não há nada que não se possa resolver por via do diálogo, porque a história da Angola já nos provou que a violência não resolve os nossos problemas. Infelizmente, em alguns momentos em Cabinda tem agido pela violência e lamentamos, por exemplo, a prisão dos nossos compatriotas, dos nossos irmãos, advogados, etc., em Cabinda, que ainda continuam presos, e um governo democrático de liberdade e de direito devia pô-los livres imediatamente, da mesma maneira que lamentamos as mortes que aconteceram dos agentes da ordem, dos civis, dos fiéis da seita calupeteca, que podia ter sido evitado se quiséssemos.
Muito obrigado, Abel Chivukovuk, por ter sido breve. Estamos mesmo a chegar ao fim do programa. Olha, eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui. Eu creio que foi um programa bem elucidativo, principalmente no que diz respeito ao que se passou no Uambo e, claro, está à vossa posição sobre outras questões. Quero agradecer a todos os ouvintes que participaram, o facto de terem querido participar aqui, e aqueles que não entraram no programa, eu quero recordar mais uma vez que têm que sempre mandar o número de telefone se quiserem participar. Não basta mandar só uma vez. Abel Chivukuvuku, muito obrigado pela sua participação e até à próxima.
Também muito obrigado a Voz da América e sempre para servir Angola. Muito obrigado.
Pronto, obrigado a todos e até à próxima.